Uma pessoa está observando que vivemos numa sociedade com valores ilusórios, distorcidos da grande verdade. Então, a colaboração que se tem dado é nós estarmos organizando comunidades e estarmos também organizando missões, de forma que a gente não fique apenas como espectador da situação, mas que a gente procure atuar de uma forma positiva, de uma maneira ou de outra. Diante de situações como esta planetária que estamos vivendo, nós corremos o risco de passarmos por indiferentes diante da situação, quando na realidade cada um de nós poderia, se quisesse, contribuir um pouco para que isto, não digo se transformasse completamente, mas que isto possa ser aliviado. Mesmo que seja aliviado muito pouco, em comparação com tudo aquilo que está acontecendo nesta época de juízo, mesmo que seja pouco, este pouco é simbólico. E diante do universo e do cosmos, o pouco vale tanto quanto o muito. Então, o pouco aqui na Terra que se possa fazer, diante do universo, é muito significativo e pode produzir grandes impulsos a partir do universo para certas áreas que são menos favorecidas. Nós também estamos fazendo um trabalho usando filmes cinematográficos. E esta pessoa que está perguntando o que devo fazer para que a minha mente não atrapalhe a minha entrega, então a mente pode não estar preparada para silêncio. A maioria das mentes não estão preparadas para ficarem silenciosas. Então, a mente que ainda não está preparada para silenciar e para no silêncio ver claro, ver principalmente qual é o nosso rumo, mas as mentes têm dificuldade em ficar nesta condição. Então, a mente pode ser colocada em assuntos positivos, que já é um passo. Então, em vez dela ficar vagando, ou ela ficar saltando de um assunto para outro inútil, ou ela ficar completamente concentrada na vida material, que está da forma como se encontra com os dias contados, então esta mente pode se colocar em assuntos positivos para se elevar um pouco e ter certos impulsos. Então, para isso, estamos exibindo alguns filmes que podem nos ajudar nesse sentido. E agora, dia 9, segunda-feira, vai ser exibido um filme de um personagem que defendia a existência da Imaculada Conceição, que é como ele chamava Mahindra. Então, este é um filme interessante, porque nele se vê como dentro de certos setores ditos positivos, ali também as forças estão em conflito. Então, mesmo dentro de movimentos verdadeiros e positivos, certas forças se infiltram e criam conflitos ali dentro. Então, é um filme que ilustra muito bem esta realidade, porque diz respeito a um grupo de católicos e de espiritualistas e que estavam divididos entre os que acreditavam na Imaculada Conceição e os que não acreditavam, sendo o mesmo grupo praticamente, ideológico. Então isto mostra o que é a mente humana, como a mente humana é dividida, mesmo quando formam grupos específicos. É muito interessante então a gente ver isto, e a gente se ver nestas coisas, para podermos nos transformar um pouco ou nos observarmos um pouco melhor. Veja, nós estamos em momentos tão importantes para certas decisões internas das pessoas que uma pergunta como esta pode nos mostrar em que ponto as pessoas se encontram quando estão em pauta tantas transformações no universo. Vejam aqui. Como uma pessoa pode se livrar do vício da bebida alcoólica e das forças obscuras que por anos incita a pessoa neste hábito? Então, essas pessoas que estão presas aos vícios, essas pessoas precisam querer sair. Se elas não querem, não há início de trabalho. Então a pessoa precisa querer sair. Agora, se a pessoa não quer sair, você pode pedir a graça para que ela se libere do vício. A graça existe. Se a pessoa não quer sair, e se você está disposta a servir ao plano, você peça a graça para a pessoa sair do vício. E qual é a interpretação para o que foi dito por Mahindra durante as aparições em setembro? Ela manifestou o pensamento de que devemos abrir as portas para todos. Então a pessoa gostaria de saber o que é isto. Sim, é o que está escrito aqui. Hoje estamos nos momentos finais de um ciclo, então se abre a porta para todos, segundo Mahindra. E também se acolhe os inimigos, porque nunca se sabe o que pode acontecer com uma pessoa. Esta pessoa pode ser o inimigo, mas não se sabe o que pode acontecer com ela em momentos como este. Uma pessoa pergunta que quando, nos sonhos, ele está realizando as suas fraquezas, que na condição de desperto não realiza, está acontecendo algum processo? Sim, você está vivendo aquilo que você chama de suas fraquezas no plano astral. Você não as vive aqui no plano físico, mas no plano astral você está vivendo. Quando nós tomamos uma decisão, com a decisão tomada, nós podemos fazer uma transformação aqui no plano físico. Mas, se são hábitos antigos, eles estão instalados nos outros planos de consciência também. Estão instalados nos níveis tridimensionais. Então, um hábito no plano físico, ele existe também no plano astral e no plano mental, além do plano etérico. Então, quando você resolve aboli-lo no plano físico, é preciso dar um tempo para que ele se desfaça no plano etérico, um tempo um pouco maior para que ele se desfaça no plano astral, emocional, e um tempo ainda mais longo para que ele se desfaça no plano mental. Então, quando se corta algo aqui no físico, isto se prolonga pelos vários planos de consciência. E no mental é o último, aonde a coisa desaparece. Agora, há pessoas que já são mentais, há pessoas que têm um certo controle na própria mente, então ele pode tomar essa decisão no mental. E se essa decisão for real no mental, ela vai descendo, aí faz o caminho oposto. Ela vai descendo para o astral, para o etérico, e se o indivíduo tomou a decisão também no plano físico, o período é mais curto, porque em vez de ir subindo, a coisa vai descendo. E no plano físico, isto já pode estar resolvido. De 2 meses para cá, diz uma pessoa, tenho sentido o meu centro cardíaco intenso. Como fazer para isso se tornar positivo? Então, você faça o bem e ajude a quem precise. Ajude a quem precise e faça o bem. A pessoa diz que ela teve uma experiência dentro de uma igreja católica. Senti meu crânio se abrir e um feixe de luz dourada descer do alto para o meu coração. Isto deu sentido a uma unidade em mim. O que pode significar esta experiência? E devo permanecer na Igreja Católica? Nós estamos convidados pela hierarquia a fazer uma vida ecumênica, porque em todas as partes, em todos os setores, existem seres salváveis. Os seres salváveis não são propriedades de nenhum setor da vida. De forma que dentro da Igreja Católica existem também seres salváveis, como existem em todos os outros lugares. Então não se trata da Igreja Católica, mas se trata das almas que estão ali dentro, das mônadas que estão ali dentro. E no ecumenismo nós procuramos ir além das aparências, procuramos ir além das instituições, procuramos ir além daquilo que são as convenções e procuramos aquilo que é mais interno, mais oculto, como, por exemplo, as nossas almas. De forma que no trabalho com as almas, não importa se é católico, budista ou ateu, no trabalho com as almas se trata de trabalhar as almas. Trabalhar aquilo que, em certos momentos, não se vê o resultado. Porque se você está servindo as almas, você não vê o resultado, porque você não tem a visão das almas. Então, isto é um trabalho muito importante, mas é um trabalho que não está sujeito a avaliações. Que diferença faz que louvemos constantemente a Deus, ao único, se Ele não precisa das nossas louvações? Louvar significa nós nos aproximarmos daquele objeto do louvor. Claro que o único não necessita da nossa louvação, do nosso louvor. Mas se nós louvamos o único, isto é uma forma de nós nos aproximarmos dele. É uma forma de nós nos aproximarmos, e se esse louvor é sincero, e se esse louvor é permanente, nós podemos sim estarmos muito mais perto desta consciência superior, deste nível superior de consciência. Não é o nível que precisa do nosso louvor. Somos nós que louvamos, nos aproximamos dele. Esta pessoa que se trabalha muito tem dificuldade para dormir. Havia muitos casos como este quando nós estávamos estudando aquele livro Nossa Vida nos Sonhos. Muitos casos foram resolvidos quando a pessoa se esquecia que tem insônia. Ela esquece que tem insônia. E ela, em vez de dormir, ela vai fazer alguma coisa. Ela vai trabalhar, vai passear, vai ler. Ela esquece. E a uma certa altura ela cai de cansada e vai dormir. Assim você não instiga o seu lado contrário à sua evolução, não? Porque a insônia é uma espécie de força negativa que a gente tem dentro e que quer fazer o possível para nós não repousarmos e tudo isto. Então, é uma força nossa mesmo que está ali. Então você faz outra coisa. Faz outra coisa e espera que o corpo caia de cansado e que o corpo durma. E pacientemente vai fazendo assim até que isto vai se transformando devagar. Você não entra em conflito porque tem insônia. Tem insônia, vai fazer alguma coisa, não vai dormir. Sem dormir você não vai poder ficar muito tempo. Vá jogando com isto, vá jogando. E aí, a uma certa altura, pode vir alguma ajuda se você não se envolver com isso. Aqui tem uma pessoa que é terapeuta. E esta noite ela sonhou que lhe diziam para ler a página 43 do livro Aurora. E ela foi à página 43 do livro Aurora e viu o que está escrito ali. E ela gostaria de ter uma ajuda. E ela leu lá na página 43 várias coisas a respeito de situações especiais. Por exemplo, o efeito dos eucaliptos, que nós desconhecemos, certas coisas que os eucaliptos emitem e que as naves, que podem estar ou não materializadas, usufruem dessas emanações dos eucaliptos. Isto é o que o livro Aurora está dizendo. Mas, no fundo, o que se está pedindo a esta pessoa, que é terapeuta, é que ela tenha a intenção de se sutilizar. Então, ali, com a história dos eucaliptos, ela vê o quanto é importante nós nos sutilizarmos e quanto é importante a gente se coligar com as coisas sutis da vida. Porque como se pode imaginar não para que serve um eucalipto com a emanação da sua clorofila? Nós vemos eucalipto para cortar, para fazer madeira, não é? Vemos eucalipto para isso. E assim é com todas as coisas, e principalmente com o reino vegetal. Agora, nós teríamos que ter uma atitude um pouco mais correta diante do reino vegetal, porque assim como os eucaliptos dispõem de muitas coisas que nós nem imaginamos e fazemos dos eucaliptos lenha, assim como existe isto, existem muitas coisas que os vegetais poderiam nos dar e que nós não solicitamos a eles isto. Agora, há coisas que o reino vegetal pode nos dar e que nós nem imaginamos, e também nem sempre é revelado, porque essas grandes dádivas da natureza não podem ser comercializadas. Então, tem certas coisas que a natureza dispõe e que não pode profanar. Então, essas questões do eucalipto e de outros membros do reino vegetal, nós não conhecemos, porque para nós seria inimaginável não comercializar isto, não vender, não usufruir disso desta forma. Então fica tudo desconhecido. À medida que a gente for se desinteressando desta parte utilitária, grosseira, como possa ser a comercialização de um dom da natureza, então, à medida que nós formos sendo curados disso, nós iremos descobrindo muitas coisas que a natureza tem para nos oferecer. E realmente a nossa vida seria outra. E isso também se inclui o campo do alimento. O campo do alimento também. E aqui enviar uma frase. Onde está a sua consciência, é lá que você realmente está. Então, se você vê uma coisa como todo mundo vê, é naquele nível que você está. Agora, se você vê uma coisa de outra forma, é naquele nível que você está. Então, a sua consciência está lá como você vê as coisas. Então, é importante, sim, a gente trabalhar os pontos de vista. A gente procurar ver as coisas de outras formas. Porque é lá que a consciência da gente vai. Então, uma das formas de nós sairmos desta mente comum é você procurar o sentido interno das coisas. É você partir para descobrir a parte interna das coisas, da vida, enfim. Porque é lá que a sua consciência vai ficar. Então, se nós descuidamos disso e se permanecemos apenas na vida material, na vida externa, na vida utilitária, a nossa consciência está aí. Pensamos que está em outro lugar, mas não está. A consciência está lá onde você está. E você está onde ela está. Então, a uma certa altura, a gente teria que se trabalhar um pouco no sentido de ver aonde a nossa consciência está. Para onde a nossa consciência está se voltando. Porque é para lá que nós vamos. Pessoa pergunta, quando a hierarquia tem um plano e os membros dos centros planetários não seguem o plano, nem os conselhos e sugestões da hierarquia, Qual é o efeito kármico disso? O que advém dessa desobediência? Esta questão dos grupos nos centros espirituais é uma questão bastante delicada, porque karmicamente e dentro do plano evolutivo, nós podemos estar num determinado momento em um centro planetário, como aqui, estamos em Mirnajá, só que na superfície. Então, um determinado momento, nós estamos em um centro planetário. E a pessoa pergunta, mas e a gente vive a vida comum ali? A gente está ali com a mente comum? A gente está ali com a consciência como se estivesse em outro lugar? Qual é o resultado disto? O que isto significa? Os seres que estão na superfície de um centro planetário teriam que ter uma unidade de propósito espiritual. Se nós tivéssemos uma unidade de propósito espiritual sobre um centro planetário, nós, como grupo, chegaríamos a realizar o plano. Agora, nem sempre o plano se realiza totalmente sobre um centro planetário, porque as pessoas não estão unidas no seu propósito, não estão unidas no propósito espiritual. E isto acontece normalmente, porque a humanidade é heterogênea e nem todos estão sobre um centro planetário pelo mesmo motivo. Uns estão sobre um centro planetário bem conscientemente e ali confirmando aquilo que é o propósito do centro planetário. E esses são os que mantêm na superfície este contato vivo com o centro planetário. Agora, nem todos estão nesta mesma condição. Alguns estão sobre um centro planetário tendo uma oportunidade. E outros estão sobre um centro planetário como prova para eles. E outros estão ali sem saber onde estão. Existem muitos seres que estão sobre um centro planetário e não têm a menor ideia de onde estão. Estão ali, fazem a vida comum, conversam as coisas que todo mundo conversa, não se trabalham no sentido de se alinhar com um propósito superior, enfim, vivem a vida comum ali em cima. E com isto, os centros planetários não têm condições de se manifestar completamente na superfície da Terra. Agora, aqueles que estão conscientes sobre um centro espiritual deveriam se unir no mesmo propósito espiritual. Unir-se no mesmo propósito, isto faz com que cada um se adapte um pouco. Mas assim é uma forma de haver uma unidade e é uma forma do centro espiritual poder se realizar mais na superfície. Quando os membros que estão na superfície de um centro espiritual não conseguem se unir, a reverência do grupo enfraquece. Enfraquece a reverência do grupo todo. E o grupo todo, que sendo reverente, traria toda aquela energia para a superfície da Terra e colaboraria para que muitas coisas, inclusive de uma civilização mais adiantada, pudesse se implantar, mas por falta de unidade e por falta de reverência, isto fica uma vida assim um pouco morna. Fica uma mistura de ideal de vida com vida comum. E isto a gente teria que cuidar. Teria que cuidar principalmente quando estamos em um momento em que não só Mirnajá como Aurora estão se materializando no plano físico, mas como outros centros também estão no processo de manifestação no plano físico, como Lis, Herques e outros que poderão também se manifestar. Quando se ouve falar nestas coisas, as pessoas começam a correr ao centro planetário e o grupo começa a crescer. Quando o grupo começa a crescer, nós temos que ter muito cuidado. Quando um grupo começa a crescer sobre um centro planetário, nós temos que ter muito cuidado. E quando nós ali recebemos impulsos da hierarquia, também temos que ter muito cuidado. Porque o impulso da hierarquia, ele é neutro. A hierarquia manda um impulso e nós fazemos do impulso o que quisermos. Então é como quando chove num canteiro de ervas. Chove, crescem as ervas e crescem as ervas daninhas também. Então a hierarquia manda um impulso para um centro planetário, para todos os que estão ali, e aqueles que não estão unidos com o propósito, cresce neles o que há de pior. Agora, dependendo da proporção entre os positivos e esses negativos, é o resultado daquele impulso que desceu. É dado um exemplo de um centro planetário que se manifestou na superfície, que recebeu um impulso muito grande e que passou por esta crise. O impulso grande chegou, uns poucos o receberam e o desenvolveram, e a maioria usou para outras coisas. E assim houve comunidades instaladas por centros planetários e que hoje são centros de vida comum, centros que não têm nada a ver com o impulso que receberam. Então nós temos que ter muito cuidado, principalmente quando somos muitos. E este centro planetário que eu estou citando, aliás, esta comunidade fundada pelo centro planetário, esta comunidade que a uma certa altura chamou a atenção do planeta todo, hoje é não só um dos centros de vida comum do planeta mais famosos, como também um centro de vida negativa. Então nós temos que ter muito cuidado a esta altura, porque nós estamos em um período, estamos em um ciclo de impulsos. E os impulsos vão ser cada vez mais frequentes e cada vez maiores, porque são impulsos dos finais de ciclo. São impulsos para que tudo aquilo que seja resgatável poder ser resgatado. Tudo aquilo que for salvável, se salvar. Então o impulso é muito maior do que nos tempos normais. Então, aqueles que são conscientes e que estão dentro de um centro planetário têm que estar muito mais atentos quando recebem o impulso do que quando o impulso não está presente. Quando nós tivemos certos impulsos, como esse, por exemplo, de termos esta presença de Mahindra nos nossos planos mais próximos, aqui, com este impulso, nós fomos convidados a fortalecer a nossa vida de oração, vocês se lembram, né? Desde que esses impulsos começaram, começou-se a insistir para que não se descuidasse da vida de oração. Porque se nós não aplicarmos isto na vida de oração, nós arriscamos aplicar este impulso em coisas que era melhor não aplicar. Inclusive, aplicar em más interpretações, como, por exemplo, darmos muito mais importância às coisas materiais, a certa altura, do que às coisas do espírito. Isto pode acontecer com mais facilidade quando há um impulso espiritual muito grande, que ele não é compreendido, e isto vai fortalecer o materialismo, sem que a gente perceba, sem que a gente perceba. Então precisa estar muito atento. As pessoas em geral, aí estamos incluindo nós todos, não estamos falando de um ou de outro. As pessoas em geral não têm recursos para se sustentarem nesses momentos. Nós não teríamos que pensar que somos onipotentes e que estamos fora de perigo. Porque em geral nós não temos possibilidade natural de nos sustentarmos numa ocasião assim. Isto é, receber um impulso e reconhecer o que aquele impulso vai fazer em matéria de dinamização em nós. Nós não temos a possibilidade, no nível em que estamos, de nos sustentar dentro deste impulso. Então, por isso é que precisa oração, precisa uma vida de muita atenção sobre si próprio, como se tem pedido. Veja, se nós não nos prepararmos para receber impulsos especiais, esses impulsos vão diminuir. Porque o impulso não vem fazer mal para nós. E o impulso não vem fazer mal para o centro. O que aconteceu com aquele centro que foi citado, que hoje é um lugar comum, praticamente feito pelos impulsos espirituais da mais alta voltagem? Isto não deveria acontecer mais. Então nós temos que estar todos muito atentos, mesmo aqueles de nós que acham que são conscientes. Porque mesmo sendo conscientes, nós naturalmente não sustentamos uma pressão como esta. Então precisa que a gente tenha muita lucidez, que a gente tenha uma vida de oração, porque sem perceber, nós entramos por um caminho desviado, recebendo o impulso espiritual que podemos receber. Outro ponto que nós temos que ter muito cuidado quando recebemos o impulso é com as ideias que vão surgindo. Porque quando nós temos um impulso espiritual, aquele impulso pode ser uma ideia. Então todos nós, sob o impulso, teríamos que nos concentrar naquela ideia que foi passada. A ideia que nos foi passada é orar, básica. Esta é a ideia. Porque quando existe uma ideia em cada mente, quando cada um tem a sua ideia a respeito do que fazer, a respeito do que desenvolver, em um grupo, quando cada um tem a sua ideia, nada se concretiza de positivo. Então, é preciso estar muito atento quando se tem um impulso, o que aquele impulso está trazendo e o que aquele impulso está nos dizendo. E nós não tentarmos trocar aquilo por uma coisa melhor, o que é uma tendência nossa. A nossa tendência é não fazer o que a hierarquia pede. É arranjarmos uma coisa melhor para colaborar com a hierarquia. Somos assim. Então, a hierarquia pede oração. Não, eu vou fazer coisa melhor. Eu vou ajudar mais. Só oração, eu vou ajudar mais. Isto desintegra o efeito do impulso. Então, como nós estamos não na iminência de concretamente formar a primeira comunidade que está sendo formada lá em Aurora. Como nós estamos na iminência de formar esta primeira comunidade, é preciso que todos nós que estamos sintonizados com isto, porque as comunidades serão muitas, então estamos sintonizados com este fato, estamos sintonizados com este impulso. Sejamos ou não os que vão participar da comunidade de Aurora, estamos sintonizados com isto, todos. Então teríamos que realmente estarmos na pauta daquilo que nos for dado realizar, daquilo que nos for dado viver. E não queremos fazer melhor, porque pode ser melhor, mas não é aquilo que está sendo pedido. E a hierarquia sabe por que não está sendo pedido. Nós não sabemos. Nós só sabemos que é melhor, no nosso entender. Então teríamos que ter muito cuidado com isto, e costumam chegar aquelas instruções muito básicas, muito simples, não? Durante as aparições. Modo de chegar, modo de estar ali. Não querer fazer melhor, fazer aquilo que está sendo pedido, para que a gente não altere o impulso, para que a gente não falsifique aquilo que o impulso está pedindo para ser feito. No ciclo passado vieram perguntar se nós não poderíamos servir lanche, porque eram muitas horas que se ficava ali, se nós não poderíamos servir lanche. Eu fiz o sinal da cruz sobre ela. Fiz o sinal da cruz com o braço, assim, quando a pessoa falou. Em cima dela. Então, nós temos que nos preparar nesse sentido também. A hierarquia pede que a gente vá lá, só. Se a gente não tem uma orientação, se a gente não tem uma instrução, uma pessoa pode chegar aqui e não ter ouvido instrução nenhuma. Ela veio, trazida por um impulso interno, chegou aqui e não sabe como fazer. Não teve instruções. Nós temos então que aprender a perguntar o que é que a hierarquia quer? O que é que a hierarquia quer? Isto que temos que perguntar. Não é o que é necessário para eu ir fazendo, não. Você não sabe se a hierarquia quer que você faça o necessário, que você está achando necessário. O que a hierarquia quer? Isto quer. Isto para nós nos mantermos sintonizados com o impulso. Então, o que a hierarquia quer neste momento? Isto é a questão. Se você não sabe, se você não recebeu as instruções, se não houve tempo das instruções chegarem a você, então você está ali. O que a hierarquia quer? Você coloca esta pergunta para o seu interior. E você vai ter a resposta, de alguma forma. E estando em um centro espiritual como este, você pode ter sempre esta pergunta: o que a hierarquia quer? O que a hierarquia necessita que aconteça neste centro espiritual? Isto é muito diferente de eu chegar aqui e dizer que eu quero fazer as coisas para este centro espiritual, compreende? Você não sabe se você quer fazer, é o que é necessário aqui? Você não sabe se isto é atual aqui? Se isto é o que deve ser feito aqui? Então, por mais que você queira, como todos nós estamos cheios de intenções nesses momentos de oportunidade. Então, não nos iludamos. As nossas intenções, aquilo que nós achamos que é bom, deixe isso tudo de lado, porque não é o momento de tolher este impulso. Porque o impulso que está chegando é um impulso definitivo para nós. E os impulsos que vêm nesses momentos são impulsos de uma importância que nós não temos ideia. Então não é o momento de nós estarmos ali fazendo algo que não diga respeito ao movimento deste impulso. Então vou repetir. O que quer a hierarquia? Se nós chegamos ali e estamos abertos em oração, e se isso para nós não basta, é tão simples, então para nós não basta, porque é muito simples. Nós gostaríamos de ter uma tarefa mais complicada, uma tarefa mais visível, uma tarefa que nos exibisse mais, uma tarefa que nos deixasse mais visíveis aos olhos de todos, tarefas importantes. Né? Se você ainda não sabe que está ali para ficar quieto orando e nada mais, ou fazendo o que é pedido na hora, porque pode-se pedir que se faça uma oração, pode-se pedir que se faça um mantra. Então, se se pedir que se faça um mantra, você faz o mantra que pediram, e não fica fazendo outro mantra, porque você acha que o outro mantra é melhor, que o outro mantra você faz melhor. Que há pessoas assim? Todo mundo está orando, eles estão orando outra coisa lá no fundo. Então, é fazer o que é pedido e não precisa fazer o que não é pedido. Isto é muito básico. Isto é para nós estarmos unidos. Para nós estarmos unidos no propósito. Unidos no propósito. E se eu quero fazer o bem, se para mim não basta tudo aquilo, então o que é que esse centro espiritual necessita? Pergunte, não vá fazendo aquilo que você acha que é o necessário. Porque você não sabe se aquilo é necessário neste momento. Provavelmente não é. Então, é preciso perguntar. Se a gente tem dúvida, perguntar. E todas as partilhas as pessoas perguntam a respeito do que está na Bíblia como 3 dias de escuridão. Então, para alguns de nós, isto podem ser dias concretos de escuridão. De repente, vamos viver aqueles dias no plano físico. Para alguns é concreto, e outros que já pode até estar nesses dias de escuridão. Você pode já estar num momento de não clareza mental, alguns podem já ter entrado nisso, E esses dias, às vezes, são considerados dias de 24 horas, dias físicos. E às vezes são considerados ciclos, ciclos de escuridão, ciclos de ignorância, pelos quais parece que está previsto que se passe por eles. Então as pessoas perguntam, ora se diz que são dias de verdade, ora se diz que são ciclos, o que é? São as duas coisas, podem ser as duas coisas, depende do indivíduo. Os três dias são simbólicos, tanto podem ser dias físicos, como podem ser momentos de obscuridade, mais ou menos longos, depende do indivíduo. Três dias de escuridão, isto é para nós todos. Agora, vai acontecer ou pode acontecer de diferentes formas para cada um de nós. Cada um naquela forma que vai precisar viver isto. Porque durante esses momentos de obscuridade, perante esses momentos críticos, nós aprendemos muito. Aprendemos muito. E há pessoas que precisam passar por dias de escuridão para aprenderem a se entregar. Senão não se entregam nunca, não se entregariam. Mas naqueles dias de escuridão, elas chegam num tal estado que no fim se entregam. Os três dias de escuridão serviram para elas se entregar. Finalmente, para elas se entregar. Porque assim como nós achamos que podemos ajudar a hierarquia quando ela pede uma coisa, nós podemos fazer melhor, nós também podemos achar que podemos viver melhor esses três dias de escuridão à nossa maneira. E nós temos que estar diante dessa oportunidade de entrarmos nesta crise e nessa crise resolvermos alguma coisa que evidentemente não resolvemos voluntariamente. Foi preciso uma crise. E esses dias de escuridão parece que são uma crise coletiva. Parece que pode ser uma crise planetária, pode ser uma crise universal, pode ser de tudo. Então é uma crise que vai nos levar a dar um passo, sem dúvida nenhuma. Porque se é uma crise, serve para nós darmos um passo. As crises todas, não só esta, todas as crises são oportunidades para nós darmos um passo. Quando a gente está muito paralisado, quando a gente está muito lento, quando a gente está muito acomodado, quando a gente está muito estratificado, então vem uma crise daquelas. É o jeito de tirar você daquela estagnação. Então dizia um instrutor que as crises são as nossas grandes amigas. Depende como você vê a crise. Então imagine, hein, que você um dia acorde e o dia não amanheceu. Que bela crise, hein? Que bela crise isto. E você não sabe o que aconteceu. Não sabe o que aconteceu. Ou se um belo dia você se dá conta de que não sabe o que fazer da sua vida. Não é um dia de escuridão esse? Não é um momento de escuridão? Esperemos que seja só um momento de escuridão. É uma crise. Naquela crise, você descobre o que é para fazer naquela hora. Se não vem esta crise, você fica vivendo como todo mundo vive. Sem nem saber para que está vivendo, o que é para ser feito naquele momento, nada. Então, a crise é uma grande amiga, segundo os nossos instrutores. Às vezes nós somos colocados em crise por circunstâncias, por alguém. Então este alguém, no fundo, é um amigo. Está te colocando em crise, mas saiba estar dentro disso. Reconheça isto. Esteja inteligentemente diante de um fato deste. Porque aí você acaba agradecendo aquela pessoa por ter te colocado em crise. Porque se ela não te colocasse em crise, você não ia sair do lugar. Na crise, você vai fazer coisas diferentes, você vai tomar atitudes diferentes, você vai, de repente, descobrir o que é para ser feito finalmente, na crise. E a crise ensina, porque você teima de querer resolver a crise à sua maneira e a crise prossegue, continua, a crise vai aumentando, a crise vai se aprofundando, até que você perceba que não é para você resolver. Você tem que se entregar ali, para ver do que se trata. E a crise está te levando para isso. E aqueles que têm crises, que não conseguem resolver, é porque não tem nada o que resolver. Você tem que, naquela crise, perguntar o que é para ser feito, o que é para ser feito. E, de repente, surge na sua frente o que é para ser feito. E aí a crise não é mais necessária. E, de repente, surge na nossa frente o que é para ser feito, mas a gente diz, ah, isso não. Isso não é possível. Aí a crise continua. A crise aperta um pouquinho mais o parafuso. Até que você descubra que você tem que perguntar o que é para ser feito. O que o plano quer? Qual é a coisa? Aí a crise se dissolve, não há mais razão para ela existir.